Vamos lá. Marquinhos já deu spoiler aqui pra gente, então vamos saber. Dá um bom dia também aqui à nossa convidada. Gente, guarda compartilhada. Não tô falando de filhos, não. Mas é também, né, para muitas pessoas, aquele filho. Mas é o filho pet. Vamos falar, mãe de pet, pai de pet, vó de pet. É isso. Então, essa guarda compartilhada, o que que muda na legislação? O que que é isso? Quando o casal separa e tem aquele bichinho, Marquinhos, que já tem 10 anos com a família, pegou pequenininho, criou. Aí o casal separou e agora o pet fica com quem? Boa pergunta, né, Marquinhos? Aqui é a nossa convidada que vai responder. Ana Rita Tavares, advogada, ativista da causa animal, vereadora, bem-vinda. Que alegria estar aqui com você.
A alegria é minha. Costumo dizer sempre que é a renovação da alegria que a gente sente quando a gente vem para um espaço que, né, nos permite se comunicar com as pessoas, com os agentes públicos, com as autoridades que lidam com os animais, né? Com a sociedade de um modo geral. É para a gente um momento importantíssimo, né? E por isso a gente agradece a Deus que tenham pessoas como você, Patrícia Tosta, né? Marquinhos Santiago aí, que gosta de animais também. É todo mundo numa corrente importante para que a sociedade melhore, para que a compaixão aumente, né? Para que o respeito aumente.
E a troca, né? Eu acho que a gente tem aprendido, gente. Quem ainda não aprendeu, ainda não virou essa chave. Mas que bom, a gente já caminhamos tanto nesse cenário aí, desse entendimento do que deve ser essa convivência com os animais, o quanto isso pode ser prazeroso e saudável. Nós temos um programa que fala sobre saúde e bem-estar. A pandemia mostrou isso, né, no momento da solidão. Hoje a solidão é um mal do século. A Organização Mundial de Saúde coloca hoje a solidão como pandemia. E quem tem um bichinho, né, ali para cuidar, para interagir, também não está sozinho. Então daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas antes, Marquinhos, bem-vindo então mais uma vez. Daqui a pouco para os nossos ouvintes, vamos então agora trazer a nossa mensagem do dia. Aquela mensagem que fica para você, ouvinte aqui do Em Sintonia.
Presente para a alma. 15 de maio. Criar filhos em um ambiente calmo, carinhoso e disciplinado, onde todos são apreciados e valorizados por quem são e não pelo que fazem ou conquistam, é um desafio e um privilégio. Reservo um tempo para me conectar regularmente com minha verdade interior e com Deus, para obter a sabedoria, humildade, tolerância e bondade que preciso para isso. Brahma Kumaris.
Hoje a gente não tem o Dudu com a boa do dia, né? Chamando você aí para aquela oportunidade. Mas tem várias oportunidades acontecendo nesse fim de semana, entre eles o Multicom, o mutirão de comunicação da Arquidiocese, que acontece amanhã, dia 16, com palestras no período da manhã e também oficinas no período da tarde. E também, gente, no final do mês, já falei aqui para vocês, a gente vai ter aquele encontro, As Sete Mulheres Que Me Habitam, realizado por Graciela Chatelain. É um dia inteiro, uma imersão para homens e mulheres, onde vai discutir exatamente isso, não discutir, mas vivenciar e trazer aquelas figuras femininas que marcaram a sua trajetória de vida. O quanto essas marcas das suas educadoras, mulheres, né, mãe, professoras, madrinhas, mulheres que passaram pela sua vida e que deixaram marcas, e como isso tem influenciado quem você é hoje. Então, um trabalho muito profundo, muito bacana, que Graciela oferece nesse Dia das Mães, também mês de Maria, para que a gente possa aprofundar. Vai acontecer no dia 30 de maio. Quem tiver interesse, depois entre em contato aqui com a produção, tá? Dicas e oportunidades para você. E agora sim tem o nosso Papo Sintonia.
Em Sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. O Papo Sintonia quer conversar com você, quer saber o que você sabe de fato sobre os cuidados compete, a sua responsabilidade quando você decide levar um bichinho para casa. A gente não está falando do bichinho de pelúcia, está falando de um ser vivo que precisa de atenção, cuidados, alimentação, cuidados médicos e também tem sentimentos. No momento em que a gente separa o casal, a família vai fazer uma mudança ou tem uma separação, como é que fica essa guarda desse pet que conviveu durante um longo tempo com os dois? De quem é a guarda? De quem é a responsabilidade? Vamos conversar com a vereadora, advogada e ativista da causa animal, Ana Rita Tavares, mais uma vez aqui com a gente no Em Sintonia. Ana, por que é importante trazer esse tema aqui para a nossa comunidade?
Sim, é importante porque ele acontece de fato na vida das pessoas, né? E a gente sabe que a lei, ela passa a existir no momento em que aquele fato acontece todos os dias, né? Junto às famílias, às pessoas. Aí a coisa vai para que o legislador faça a lei, porque a lei obriga, a lei disciplina, a lei regulamenta, né? E nós tivemos a respeito dessa questão da guarda compartilhada, que a legislação chama de custódia compartilhada, que é a lei 15.392, de 16 de abril de 2026, que veio e foi uma grata surpresa para todos nós, né, da proteção animal, porque todas as vezes em que um casal se separava, tinha problema. Com quem é que Totó vai ficar? Com quem é que Luma vai ficar? Né? Até isso era um problema sério, porque mesmo que as pessoas não soubessem do que eu vou dizer, intuitivamente, na convivência, elas viam isso. 13 neurocientistas em Cambridge, né, na Inglaterra, já tem uns 5, 6 anos isso, eles chegaram à conclusão que os animais têm a capacidade de articular o entendimento. Então, não é à toa que o cachorro balança o rabinho quando ele está feliz. Não é à toa que
quando ouve o barulho do carro, não é? Na garagem, ele já corre para a porta.
Pois é. É porque eles só não falam português, né? Só não falam português, mas a expressão toda de um cão, de um gato, é uma coisa impressionante.
Quando faz uma besteira em casa, que a gente olha para ele e fala, o que que você aprontou? Já faz aquela carinha de que aprontou alguma coisa mesmo, já sai de fininho. Olha, é incrível.
E são tão inteligentes que você fica assim, então. Nesse momento da separação, geralmente é o pet, é o cão e o gato. Eles não estão sabendo das formalidades da separação, nem que um vai para um canto, nem outro. O que interessa a eles
quem
é
vai cuidar
o amor.
De mim, porque eu vou ficar.
É o amor, né? E você vê que isso afeta tanto a vida das pessoas que amam os animais de verdade, que isso pode causar um desastre psicológico na vida deles. Agora, imagine dos bichinhos. Aí fica aquela saudade, vai para trás da porta para esperar a pessoa, né? E a lei resolveu colocar no mesmo nível da separação com relação à regulamentação de visita dos filhos, né? Vai ficar com quem, vai ficar onde. Então, nós temos hoje essa legislação que é bem recente, que ainda, né, vem muita discussão aí a respeito. Com quem vai ficar, né, considerando a condição da pessoa, a lei fala isso, e o financeiro.
Isso, como fica a divisão das despesas? Será que a lei determina regras claras para quem deve pagar o quê?
Sim, é dividido, é tudo meio a meio. Aí a gente pergunta, meu Deus, vá lá que um está desempregado e aí não possa, como é que vai ficar essa situação, né? Então, entra também aí aquela questão mesmo do diálogo em prol do animal. Né?
E aí, são vários tópicos. Então, bom, gente, o que é que nós estamos falando aqui? Você que entrou no Agora e está acompanhando ao vivo ou vai ouvir na reprise essa entrevista. Nós estamos falando da guarda compartilhada pet, que também é chamada de custódia. É esse direito e dever de cuidado com o animal de estimação depois do fim de um casamento ou de uma união estável. Agora, no Brasil, essa divisão de tempo e de responsabilidades está na garantia da lei. Ninguém pode dizer, não quero. Agora, isso é um deles falar assim, bom, não abro mão, não me interessa, não estou afim, pode ficar para você. Pode a lei determinar que seja... E eu falo, não, vai ter que ser dividido também, assim como os filhos.
Pronto.
Como é que funciona?
Ou a pessoa pode não querer estar com o animal, mas a responsabilidade financeira ele vai ter que ter.
É mesmo? Né?
É. Aqui, não, claro, é a mesma coisa com relação ao ser humano de um filho. Ah, eu não quero...
E se ele fala assim, mas eu nunca quis, pronto. Eu estou aqui, gente, problematizando mesmo para poder a gente ficar claro. Lá no momento que foi adquirido esse pet, que foi nesse pet, veio para casa, foi acolhido, aí era um dos cônjuges que queria. A mulher ama cachorro, ou homem. E o outro fala, olha, não quero, não gosto, você gosta do bem, aceito, estou casado, vou conceder, mas não é a minha, não gosto, não tenho tempo e não estou afim. Aqui. Se isso ficou claro desde o início, como é que Sim. no final vai ficar?
O artigo 2º da lei diz, na dissolução de casamento ou de união estável, se não houver acordo quanto à custódia do animal de estimação, de propriedade comum, o juiz determinará o compartilhamento da custódia e das despesas de manutenção do animal, né, de forma equilibrada entre as partes. Ressalvado o disposto no artigo 3º dessa lei. Sabe o que é que diz o artigo 3º?
Bora ver.
Diz que não será deferida a custódia compartilhada do animal de estimação se o juiz identificar histórico ou risco de violência doméstica e familiar ou a ocorrência de maus tratos contra o animal. É lógico. Se a própria esposa relata para o juiz que o companheiro, o marido, ele batia, ele agredia, é evidente que não se vai dar uma custódia compartilhada dessa a essa pessoa, né? Então, eu aproveito aqui também que não tem, não é o tema que a gente está discutindo aqui, mas é também a legislação dizendo à sociedade como deve se comportar.
Pronto.
Eu estive em Brasília, quarta-feira, e lá eu fui participar da votação de um projeto super importante.
Qual foi?
O 4560 de 2025, que criminaliza, torna crime o exercício ilegal da profissão de médico veterinário. Né? E vocês não imaginam. Isso foi uma coisa fantástica, porque o Conselho Federal de Medicina Veterinária, através da sua presidente, doutora Ana Elisa Fernandes, a quem eu mando aqui um grande abraço, ela está no propósito de, através do Conselho, conseguir uma legislação que, de fato, atenda aos interesses dos veterinários, do bem-estar animal, né, da saúde pública. E Sim. este projeto é tão importante, porque diz respeito a maus tratos, que o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá, nós pedimos a ele, né, que ele colocasse em pauta, e ele colocou em pauta e acabou, inclusive, sendo votado no plenário também, não só da CCJ, mas no plenário, tudo no mesmo dia. É. Olha o que acontece, especialmente no interior, o que é que a gente vê é os charlatões se passando por veterinário. Operando animal, atendendo animal.
E não é nem
animal,
aluno de veterinário,
nada.
Né? Às vezes não está nem ainda cursando.
Não, ele simplesmente
nada.
Bota um jaleco, diz que é doutor, né, que é veterinário, e sai fazendo atrocidades com os animais.
Meu Deus.
E aí o conselho sempre teve essa dificuldade de fiscalizar.
Uhum.
E neste momento, né, a gente viu a importância, gente, dessa questão da lei. Assim como esta lei 15.392, né, que trata sobre a custódia compartilhada do animal, nós vimos um exemplo assim diante dos nossos olhos. Olha a importância que teremos agora, né, de evitar que esses enganadores ganhem o dinheiro às custas do sofrimento dos animais e em cima de uma situação de falsidade. Que agora é crime. Antes era uma infração administrativa prevista no, nas normas do Conselho, né? Tanto do federal quanto do estadual. E agora não, agora é crime. Vai cortar a orelha de um animal, se dizendo veterinário sem ser, vai fazer a caudectomia, vai cortar a cauda do animal sem ser médico veterinário, vai atender, vai fazer uma castração sem ser veterinário, sem aplicar anestésico, ou seja, é uma situação esdrúxula. É a mesma coisa de um médico atender a um ser humano sem ser médico, né? Não sabe o que prescreve, não sabe o que não preserva as condições de higiene sanitária. Em suma, não foi formado para aquilo. Ele não tem que se meter aonde ele não tem a sua formação, né?
Em hipótese alguma, né, gente? Ah, mas morreu, aconteceu alguma coisa, mas era um animal. Sim, não pode ser. E quantos estão perdendo a vida nessa brincadeira? Então, isso aí é uma coisa boa, é necessária, a sociedade precisa estar vigilante. Se existem os conselhos, né, para regulamentar todas as profissões, a gente tem o CREMEB na área da saúde humana, então vamos ter também essa legislação, essa fiscalização em relação a e também o Corém, né, que é muito ativo em relação aos enfermeiros, estão ali praticando essa atividade com responsabilidade. E notificações também, que tenha também lugar de ouvidoria, de reclamação, de denúncia, em caso de achar, não, tem alguma coisa errada com esse veterinário aqui, onde denunciar para que os órgãos fiscalizadores cheguem até esses infratores, né?
Procura o Conselho Regional de Medicina Veterinária, lá tem no site um espaço onde você relata o que aconteceu e se identifica ou não, né? Uhum. Mas leva as provas e o veterinário, o falso veterinário, esse daí vai ser colocado em xeque mesmo, né? Processado criminalmente.
Maravilha. E depois, ainda nesse bloco, ainda nessa edição aqui do programa, nosso tema é guarda compartilhada. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande aí pelo chat, quem está ao vivo no canal do YouTube ou no nosso WhatsApp 996573998. Mas vamos falar também sobre aquelas coisas que você fala, ah, eu não sabia, que deixar o pet amarrado em casa, ou se eu viajasse, deixasse ele lá com a água e com a comida, sozinho lá abandonado, que isso configura maus tratos. Fica atento, coisas que você pode estar fazendo por não saber e que depois pode responder criminalmente. Mas voltando à questão da guarda compartilhada e as despesas. A gente estava falando ali, como é que eu vou configurar a despesa de quê? Tem aquelas despesas que são fixas, né? E tem aquelas despesas que são, digamos assim, apareceu, ficou doente. Porque quando fica doente, acontece alguma coisa aí que a gente sabe que todo mundo já diz, meu Deus do céu, né? Vai ter um custo que não estava no orçamento.
Está no artigo 4º, parágrafo único da lei, que diz que as despesas ordinárias de alimentação e de higiene cabem àquele que tiver o animal em sua companhia. E as demais despesas de manutenção, como as realizadas com consultas veterinárias, internações e medicamentos, serão divididas igualmente entre as partes.
Ah, tá. Quem está ali no dia a dia com pet vai cuidar da alimentação, da higiene. Isso é quem está, configurou. Mas se surgiu uma coisa aí, você vai fazer uma cirurgia. O pet apareceu com uma doença. Então, aumentou o gasto, aí vai ser dividido.
Porque vamos dizer que fique 15 dias com um, 15 dias com outro. Né? Aí, durante o período, a ração, essas coisas todas, cabem a quem está com o animal na guarda. Aí.
Agora, se o casal não entrou em acordo, né? Como você disse, o juiz é quem vai decidir a custódia com base naquilo, né, gente? Salvaguardar o bem-estar do animal. Disponibilidade do tempo, quem tem mais tempo para ficar, para se dedicar, para ser o tutor, condição da moradia, do espaço físico. Isso. Né? Uma pessoa tem uma casa, outra vai morar num apartamento que não pode ter animal. E aí vai ter que conversar sobre isso. E a capacidade também do sustento financeiro e, além de tudo, o cuidado e o carinho com o pet. Né?
Pegando esse ganchinho aí que você falou, vai morar num lugar onde é proibido ter animal. Não existe isso, hein, gente? Se o locador, né, a pessoa vai alugar o imóvel e o locador coloca no contrato que não pode ter animal, é um contrato inconstitucional.
Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque está chegando o intervalo comercial, porque é o que mais a gente ouve. Condomínio não pode ter animal.
Não
dentro
existe
do apartamento,
isso.
Mesmo apartamento pequeno. Vamos falar sobre isso daqui a pouco e a gente volta já.
Em sintonia.
Radial FM, conectada em você.
Radial FM. Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Estamos juntos com você aqui no Papo Sintonia, aqui na sua 106.1, Cardeal FM. Guarda compartilhada de animais, um tema que vem ganhando relevância no Brasil. E estamos aqui falando exatamente sobre isso, para você ficar alerta, antenado. No bloco anterior, estávamos falando, se o casal um mora numa casa, vai separar, né? Não está vivendo mais junto e tem a guarda compartilhada. Um mora numa casa, outro num apartamento. O do apartamento não pode, a conversinha, viu, gente, alegar. E condomínio nenhum mais pode negar a presença de pé. Não é isso, Ana? Anaíta Tavares, a nossa convidada, falando sobre esse tema.
Pois é. Sob a ótica jurídica, legal, não se pode proibir a permanência de um animal na unidade condominial, né? No apartamento, na casa. O condômino que mora ali, seja a que título for, proprietário do imóvel, locatário do imóvel, ocupante do imóvel, seja lá que título for, ele tem o direito de ter o seu pet dentro do apartamento. Agora, é lógico que ele tem o dever de manter o animal em condições higiênicas, né? Dar a esse animal o bem-estar que ele precisa, não deixar acorrentado, não deixar preso dentro de um quarto, de um banheiro. No caso, quem tem gato, por exemplo, sabe que tem que colocar a tela nas janelas, né? Porque o gato, ele gosta de pular. São essas coisas que fazem um conjunto de obrigações que a pessoa que tem o seu animal deve manter. Agora, os síndicos que estão multando porque a pessoa tem um animal dentro da sua casa, né? Um pet, multando porque ele alimenta animais comunitários, né? Porque todo condomínio a gente sabe que tem gatos, tem cães, que são esses vítimas da omissão do poder público. E aí o bichinho chega ali no condomínio e encontra alimentação, cria laços de afeto, né? De cuidados. Esse daí, que é o animal comunitário, ele hoje, em Salvador, por exemplo, ele é reconhecido por lei. Então, este animal que aparece no condomínio, que está nas áreas comuns do condomínio, esse animal tem que ser respeitado. Ele tem que, a lei assegura a manutenção dele, a permanência dele ali naquele espaço comunitário, por isso que é considerado animal comunitário. E o direito também das protetoras, que geralmente são as condôminas que moram ali naquele condomínio, de alimentar, de vacinar, de cuidar, levar para o veterinário, de castrar. São atividades próprias de quem voluntariamente, né, que mete a mão no bolso e tira para pagar a castração, para comprar ração, tem o direito de fazer. Então, senhores síndicos que têm esse equivocado entendimento e querem tirar, não, nós vamos tirar aqui os gatos todos, vamos mandar para uma ONG. Que ONG? As ONGs estão passando por momentos dificílimos. As ONGs que são ONGs antigamente, né? Agora são chamadas de OSCs, as organizações da sociedade civil. Elas estão com a cuia na mão, porque elas não recebem recurso dos poderes públicos. Aí vem o síndico com esse papinho, com essa conversa. Ah, é. E o pior, eles querem tirar esses
ONG
cães,
rua,
esses
ONG
gatos.
Via pública.
Isso, a gente sabe qual é o destino que vai ter. Eles vão parar ali na BR, vão abrir a porta e vão, né, despejar esses animais. Isso é falta de respeito, isso é falta de empatia, isso é falta de fraternidade, de solidariedade e falta de observância da legislação, porque a nossa Constituição Federal, artigo 225, está dizendo o quê?
Brinque com a Ana, gente. Brinque com a Ana quando fala de animais.
Pois é. Gente, é tão simples. Ai, a Constituição, gente, é a nossa lei maior. O que é que ela diz? Tem um artigo lá, artigo 225, está no capítulo do meio ambiente. Diz que incumbe ao poder público e à coletividade o dever de proteger os animais. É isso que esse artigo diz. O poder público é quem recebe recurso, é quem cobra o imposto, tem que disponibilizar recurso para manter essas ONGs, né, essas organizações da sociedade civil. E a coletividade está com o condomínio, por exemplo, somos nós todos, mas os condomínios, eles estão como pessoa jurídica, condomínio, e está dentro do conceito de coletividade que a Constituição fala. E a Constituição fala mais fortemente ainda, olha, parágrafo 1º, inciso 7º desse artigo 225, diz o quê? São vedadas práticas que submetam os animais à crueldade. E o que é crueldade? Crueldade é deixar sem alimentar, é deixar de fornecer água, é, no caso desses síndicos que querem tirar esses animais dos condomínios, é exatamente de colocar, né, primeiro, o impedimento para que esses animais tenham condições básicas de sobrevivência, né, fornecidas pelo condômino que quer fazer aquilo. Eu quero botar ração, eu quero botar água, eu quero castrar o bichinho, eu quero levar para o veterinário quando ele estiver doente. Então, crueldade é impedir, tentar impedir tudo isso, que é condição básica de sobrevivência do animal, né? Crueldade é botar esses animais todos num carro, retirar, porque, veja só, eles reconhecem as áreas comuns desses condomínios, onde eles habitam, onde eles transitam, como o habitat deles. A gente não tem nossa casa, né? Trabalhou durante o dia, foi para a escola, a gente volta para casa. E assim é a situação dos animais. Eles reconhecem cada espaço daquele. Sim. Eles reconhecem, eles sabem quando o condômino chega com a ração, né? Eles têm aquela manifestação tão linda de gratidão a quem alimenta, a quem dá água. E eles dizem, aqui é minha casa. Só que esses síndicos que não gostam de gato, de cachorro, eles ficam ali completamente afastados do que a lei manda e ficam naquela, porque subiu, tá arranhando minha moto. Ora... Então, a prevalecer esse entendimento, vamos tirar também os pássaros das árvores? É isso? Os pássaros, eles, né, defecam, reparem, e caem em cima do carro. E aí, vai fazer o quê? Vai botar veneno para os pássaros todos irem embora dali. Isso não existe, gente. Isso é coisa de país atrasado. Os países mais adiantados, eles observam que essa questão ambiental e essa questão da proteção animal, ela é superior ao sentimento pessoal de cada um que não gosta de animais. Quem não gosta de animais, procure se adequar, viu? Porque esses animais têm direito e as protetoras que são moradoras têm o direito de proteger esses animais, Patrícia.
Então, quem não está sabendo, quem está por fora, a gente procura se atualizar. Muita coisa tem mudado, a sociedade mudou. Não é mais como antigamente em muitas áreas, né? Do comportamento humano, das relações sociais. E os animais não estão fora disso. Acabou, ah, vou ser preso. Ah, deu um chute no cachorro, vou ser preso por causa disso?
Vai, cadeia.
Vou ser preso porque... Gente, já viu, gente, já foi preso, sim. Então, não tem mais essa... Ah, mas eu não sabia. Gente, todo cidadão é dado o direito de conhecer a lei, não é isso, Ana?
É.
Tem que saber, se informar. Como é que tá? Tá tudo mudando. Vai ter um pet, não abandonou, mas ele ficou doente, eu não tive mais como cuidar. Então, por isso que eu abandonei. Gente...
Isso não existe.
Procura uma instituição, o que vai acontecer? Não pode, abandono. A gente não fala que abandono de incapaz de uma criança... Deixar uma criança sozinha em casa sobre risco. E os animais também, acordem. Não pode ter um animal, não é o momento. Pensa bem antes de levar. Não é um bicho de estimação, não é um bicho de pelúcia que você leva para o entretenimento da criança, para a companhia do idoso, para a segurança da casa.
Para restabelecer...
Porque é isso que faz. Ah, não, eu preciso de um pet para poder, porque meu filho está meio assim, está muito tempo de celular, vou comprar ou adotar um bicho de estimação. Deixa lá, mas não quero ter... Quando fica doente, aí o meu idoso está muito sozinho em casa, eu acho que um pet para ele vai ser bom. Um guia... Gente, é só pensando nos serviços que os animais vão oferecer.
Na hora que ele adoece,
fica velho, o que acontece?
O sentido utilitarista dessas pessoas, a visão... Bom, se o animal me serve... Eu vou dar ele a dignidade que ele precisa. Se não me serve, eu vou despejar na rua. Isso é crime, viu? Abandonar. Quem presenciar um carro, por exemplo, abandonando um animal, toma nota da placa e comunica a gente. Bota nas redes sociais, porque essa pessoa vai ser identificada. Eu quero, a título de colaboração, Patrícia, deixar aqui o Instagram, que é um Instagram que eu criei, é a Advocacia dos Animais. É um Instagram que trata, assim, prioritariamente dessas questões de animais em condomínios. Os direitos dos animais em condomínios. Porque eles têm direitos. Então, a gente tem que disseminar isso. Tem que falar para os quatro cantos do mundo que eles têm direito.
E, às vezes, o direito não está ali no tutor. O tutor, ele pode negligenciar esse direito, mas tem um vizinho olhando, tem um parente olhando, alguém viu, fotografou, botou... Tem cuidadores, mesmo que não estejam sendo vistos, esses cuidadores. Tem pessoas atentas ao maltrato. Quem está maltratando dentro de casa, achando que ninguém está vendo, aquela vizinha que viu, denunciou, vai pagar. O criminoso vai pagar, não é, Ana?
Sabe as palavras.
Tantas coisas a gente já viu isso. Na internet, depois vão atrás, mas eu não sabia. Bom, fique atentos.
E assim, eu sou procurada pela Bahia toda, no interior, porque não tem realmente, até os promotores.
Sim.
Tem promotor que ele tem a atribuição de promotor de justiça do meio ambiente, mas ele não dá prioridade. Então, as pessoas hoje já estão tão bem informadas, né, da proteção animal, que vão lá cobrar... Do Ministério Público. O Ministério Público tem que atuar nos casos de maus-tratos.
E a gente fala sempre assim, quando fala de animais, maus-tratos animais, a gente sempre pensa nesse pequeno porte, o gatinho, o cachorrinho, mas também nessas fazendas, né? No interior também, aqueles maus-tratos, às vezes um animal com uma carga absurda,
isso,
gente.
Isso, né?
Cansado ali, não come, não se alimenta no sol, dia trabalhando, pelo amor de Deus.
Aí eu costumo dizer o seguinte... O animal não tem carteira assinada, né? Não paga previdência para ser aposentado no final da vida. E, pelo contrário, coitado, ele não aguentando mais, ele adoecendo, ele é descartado. O sujeito tira a carroça dele, bota em outro e vamos explorar outro. Todo mundo tem que ter a consciência de que, vendo uma situação dessa, o animal... Com a carroça lotada de madeira, de material de construção... chama a polícia na hora. A polícia militar tem obrigação de mandar ele descarregar aquela carga excessiva, porque isso é maltrato. Isso está na lei, né? Então, a gente que é cidadão, amoroso, consciencioso de que a gente... que cabe a gente proteger esses animais, a gente tem que saber que o Estado que a gente fala é o poder público, né? De um modo geral, ele é representado pela polícia, polícia civil, polícia militar, e a polícia militar tem o dever de inibir o crime. Então, na hora que você chama a viatura tem que vir para poder inibir a prática daquele crime ali. Agora, infelizmente, culturalmente é assim. Ah, o cavalo nasceu para pegar peso mesmo. Não nasceu para pegar peso, não. Foi o ser humano que disse que ele tinha que carregar o peso, né? Bota o ser humano ali para puxar aquela carroça. Ah, mas ele não tem a força de um animal. Não existe isso, gente. Essa sobrecarga é desumana, é criminosa. E assim a gente tem que fazer. Para a carroça no meio da rua e chama a polícia militar. Viu? E ainda conduz o carroceiro para a polícia civil para abrir o inquérito, porque ele está sabendo que ele está fazendo o que é errado. Como é que ele não está enxergando que o animal está cansado, que o animal está sendo chicoteado, obrigado a levar aquela carga pesada adiante, né? Nós somos os olhos da fiscalização estatal. Então, a gente tem que ver e chamar polícia, levar para o Ministério Público, tudo isso.
Maravilha, gente. Então, já sabe, está sendo bem esclarecedora essa entrevista para chamar a atenção mesmo. E se você está ouvindo e sabe que tem pessoas assim, ah, não gosto de bicho, fale, chame essa pessoa e diga, olha, eu ouvi lá na Rádio Cardeal FM, bem claro, falando de crime. Então, cuidado, que alguém pode tirar uma foto, pode gravar um vídeo, botar nas redes sociais, levar para o Instagram de Rita, Advocacia dos Animais, e você daqui a pouco está com sua cara lá na tela, e também vai, pode ser preso ou presa. Não é brincadeira, não, tá, gente? Isso. Se não for pelo bem, pelo amor, pelo respeito, pela sintonia em relação a que vivemos todos nessa casa comum, seres humanos e bichos, né? Animais de todas as espécies, né? E Deus viu que tudo era bom, então tudo era para criar, viver em harmonia. Se não teve essa consciência ainda, vai então pela lei. Então tá certo. É saúde mental, inclusive também a convivência com os animais. Agora, voltando ainda um pouquinho mais ao nosso assunto inicial, que era sobre a guarda compartilhada, é a mesma lei, é o mesmo entendimento em relação à questão dos filhos, ou tem coisas que são específicas nessa legislação? Ana, tá tudo em comum ou assim é diferente? E também perguntando, essa questão da qualidade da vida do animal vai ter que ter uma adaptação. Eles viviam os dois juntos, tinha uma rotina, né? Isso. E agora separou, vai ficar um tempo na casa de um, na casa de outro. Como é que fica esse animal depois? Onde é que eu tô mesmo, gente? Como é? Isso gera algum tipo de estresse? Vai ter que ter um período de adaptação? O que, que a lei se fala sobre isso ou se não fala?
É, o fundamento é o mesmo. Tanto para a legislação que trata da regulamentação dos filhos, né? O fundamento é o mesmo, é o quê? É o respeito à criança, é o respeito ao direito que o pai e a mãe têm sobre o filho e sobre o animal, né? E o que é que a lei quer nesse caso? É preservar essa questão do direito que o animal tem de ser bem tratado. Né? Ele tem direitos, ele tem o direito de ser alimentado, ele tem o direito de receber água, né? De receber carinho, de receber atenção. Então, a lei, ela se baseia nos mesmos fundamentos, né? O direito à vida, o respeito à vida. E cada um é que sabe o jeitinho, o temperamento, né? A ligação que o animal tem com cada um. Infelizmente, a gente sabe que quando se trata de separação, aí ficam ali as odiosidades, né? Um pelo outro. E que o que a lei quer exatamente é que essa questão da malquerência, né? De um pelo outro não sobre para o animal. Porque ele... Você sabe, Patrícia, que hoje... Os pets, eles são considerados membros da família, né? Aí, nesse caso específico da separação, tem que haver a consciência de cada um sobre o destino daquele animal. Tem animal que tem depressão, você sabe disso? Tem depressão, sente falta da pessoa, né? Eu ouvi outro dia uma pessoa muito importante dizendo, olha, temos duas cadelinhas e elas são assim, o amor da vida da gente. Quando eu viajo, minha mulher diz que elas ficam ali atrás da porta esperando eu voltar. Então, isso é uma coisa tão, tão bonita, né? E a lei vem em socorro dos animais e das pessoas que cuidam deles dessa forma, né?
Maravilha, gente. Então é isso. Consciência, né? Não faz mal a ninguém, muito ao contrário, faz muito bem. E quanto mais você sabe dessas coisas, mais você aplica também, vive com mais saúde, mais bem-estar na convivência com os animais. Uma coisa também importante é ter esses dados, né, essas informações guardadas. Por exemplo, levou para o médico, fez a cirurgia, depois está compartilhado, eu não sei, o documento do pet estava aqui, não sei mais onde é que está. Esse cuidado de guardar documentação, informações sobre vacinas, já que agora ele vai ter duas casas, fica com quem?
Pois é. Vejam que dos filhos humanos você guarda a certidão de nascimento, né? Guarda os cartões de vacina, tudo isso. A gente faz a mesma coisa com relação aos animais. Todos os atendimentos, né? Se tem algum problema de saúde, né? O medicamento que compra, guarda as notas fiscais também, isso é importante. Faz ali, ó, um dossiêzinho da vida do animal. Isso é fundamental, né? Porque o direito se alimenta de provas. Não é isso? Então, a gente tem que guardar esses documentos também.
Então, tudo que for decisão, foi tomada uma decisão entre eles, né, Ana? Também seria importante isso. Ah, vai ser assim, vai ser dessa forma. Todas essas decisões é importante também estar registrado. Porque na hora que tiver alguma situação, tem lá todas as provas para mostrar.
A gente sabe que no dia a dia ninguém vai pegar, sentar e fazer um termo de declaração, não sei o quê. Mas tem o WhatsApp, não tem?
Sim.
Então, deixa ali conversar no WhatsApp e dá o print na conversa. E guarda.
Então, se não tem consenso, eu quero fazer isso, vai viajar, eu levo o pet, levo... tudo tem que ser ali registrado e conversado direitinho, gente, tá? Para que cada um depois tenha sua forma de se defender. Caso diga, mas ele adoeceu lá na sua casa. Ele estava lá com você, agora chegou aqui, passou o fim de semana com o tutor. Quando chegou na segunda-feira, tá lá o pet com problema. Foi de quem? Como é que fica isso?
Pois,
né?
Olha,
essas rotinas.
E uma coisa importantíssima, no nível da nossa luta mesmo, né? Na nossa busca de assegurar os direitos dos animais, é que a partir do momento em que uma lei dessa, ela é publicada, ela passa a valer, chama a atenção do Poder Judiciário, dos juízes, né? Dos desembargadores, porque existem juízes maravilhosos que são atentos para tudo isso, né? Outro dia mesmo eu consegui uma liminar de um casal que maltratava muito o animal. E eu consegui a liminar mostrando, né, que eles realmente eram cruéis com esse cãozinho. E consegui a liminar e fui lá com dois oficiais de justiça, a polícia militar, para garantir o cumprimento da decisão. E você veja, tem outros juízes que são completamente afastados, divorciados dessa questão dos animais. Eles tratam como se fosse uma coisa do passado.
Mas deveria ser um protocolo único, né? Tem muita coisa que fica no entendimento do juiz, e aí pronto.
Tem aquela coisa que se as partes não resolvem, aí o juiz tem que decidir. E tem que decidir, gente, favoravelmente ao que está na lei e ao que é bom senso, né? Essa questão mesmo, que é muito importante a gente falar, é que a convenção de condomínio, por exemplo, diz que os animais não podem transitar nas áreas comuns. Isso é inconstitucional, isso é ilegal. Nenhuma convenção de condomínio, ela pode ser superior ou pode desmerecer, desconsiderar a nossa Constituição Federal, que está ali dizendo que a coletividade é obrigada a preservar a vida dos animais. Né? Então, esse conceito na cabeça dos juízes, que é a convenção, que é resultado do entendimento e do que querem os condôminos. Né? Isso não existe se essa vontade afrontar a Constituição, né? Não observar a Constituição, tornar a Constituição submissa às regras da Convenção. Então, não se pode. Eu estou chamando a atenção aqui porque são muitos condomínios que ainda acham que porque a maioria não gosta, por exemplo, de gatos, querem botar na Constituição ou na Convenção que os animais não têm direito a circular nas áreas comuns. Eles têm o direito, sim. Viu? E isso daí é uma informação que esses síndicos todos devem buscar, né? E os juízes devem observar a Constituição e não a Convenção Condominial.
Maravilha, gente, então é isso, guarda compartilhada é uma realidade. Outro aspecto também que deve ser visto é a rotina desses animais. Quando a gente fala da guarda dos filhos, o filho tem inglês, tem natação, tem terapia, e quem está com ele naquele dia, naquele fim de semana, naquela atividade, precisa levar. E os animais também, algumas têm uma rotina, né? Os gatinhos mesmo, né, Ana, eles têm toda ali uma rotina, precisa brincar, passear, tem os seus brinquedos. E aí, na guarda compartilhada, como é que fica isso também? Pega o animal, larga só trancado dentro de casa, não. O passeio, os cuidados, está tomando remédio, se tem atividade, se tem uma rotina, isso tudo tem que ser compartilhado também?
É, o animal não nasceu só para comer e beber água, não. Né? Ó, ele não sabe falar, mas você que conhece o seu animalzinho, você sabe quando ele está dando sinais de que a coisa não está normal. Ó, Dudu tá assim, tá meio quieto, não tá querendo comer direito. Leva pro veterinário. É a primeira coisa que tem que fazer, levar pro veterinário. Quando você sente uma dor de cabeça, seu filho tá vomitando, você faz o quê? Você leva para um médico, vai pra UPA ou vai pra... Quem tem plano de saúde, leva para uma clínica, né, para ser atendido. Mas todo mundo sabe que o caminho é esse, é levar para o médico, e assim também é o animal. Adoeceu, não fique em casa dando chá disso, né? Remédio para aquilo, não. Ele tem que ir para o veterinário, fazer o exame de laboratório para ver o que é que está ali. É igual a gente, não tem diferença nenhuma.
Então, bicho, animal é membro da família?
É.
Tem garantia por leis, tem direito. Sim. E agora também a mais nova, a mais recente legislação brasileira, que também ajustou essa questão da guarda compartilhada, né? Ou da custódia compartilhada, que quem não sabe, não sabia, tem pet, casais. Leiam, se acerquem disso, entendam isso. Se tem alguém já com perspectiva, né, de romper uma relação e tem um pet em casa, não pode passar. Se entre as discussões de tudo, bens, filhos, né, pet, o pet também precisa entrar nessa conversa aí, dessa separação.
Por lei.
Por força da lei.
Tá.
A gente quer te agradecer, Ana. Deixa aí suas considerações finais, mensagens, convites, informes para quem... ainda está por fora do que o mundo mudou em relação à nossa maior consciência e cuidado com os animais.
Gandhi já dizia que se pode avaliar a grandeza e o progresso moral de uma nação pela forma como ela trata os seus animais. Quando Gandhi disse isso, foi para os poderes públicos e para a coletividade, para as pessoas, né? Então, o que eu peço aqui nesse momento é, se você não gosta de animal, é um problema seu. Agora, você tem que respeitar o animal, porque a legislação protege ele.
A lei, né, não pede que ninguém ame os animais. Isso. E tenham. Você não é obrigado a ter.
Mas um o respeito, sim.
Mas se você decide, ou alguém que você convive decide ter esse animal, então o respeito, sim.
Isso.
Então, é lei. A gente agradece a militante, ativista, ativa, apaixonada por esse tema. Se envolve mesmo. Vai pra luta. É. E a gente admira essa sua entrega, essa sua dedicação, né? Com certeza, a relação com os nossos animais, o respeito, a consciência animal deve muito a esse seu trabalho. Obrigada,
Tânia. Obrigada, Patrícia. Até uma próxima. Eu que agradeço.
O programa Estonia de hoje fica por aqui. A gente agradece a Marquinhos Santiago, a Ana, nossa convidada, a nossa produção, Eduardo Andrade, a você que esteve com a gente hoje aqui ao vivo ou que com certeza vai ouvir depois essa entrevista aí gravada. Obrigada a todos, até um próximo encontro.
Em sintonia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Supremo Tribunal Federal começou a julgar se a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres é constitucional. Nessa quarta-feira foram ouvidas as manifestações das partes e o julgamento prossegue na sessão de hoje com o voto do relator das ações, ministro Alexandre de Moraes. O plenário analisa três ações. Uma da Central Única dos Trabalhadores, para garantir a aplicação da lei, e duas impetradas pela Confederação Nacional da Indústria e o Partido Novo contra a norma. Em julho de 2023, o presidente Lula sancionou a lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Além disso, devem ser divulgados relatórios semestrais de transparência salarial por empresas com mais de 100 empregados. A norma alterou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, para definir que as empresas deverão pagar multa em caso de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade. Nas ações que questionam a lei no STF, o argumento central é de que a divulgação desses relatórios expõe informações sensíveis sobre estratégia de preços e custos das empresas, violando o princípio constitucional da livre iniciativa. Durante a sessão, os advogados das confederações da indústria e do comércio, assim como do Partido Novo, reiteraram a tese de que a norma, ao desconsiderar desigualdades legítimas e objetivas, como o tempo na função e a incorporação de vantagens pessoais, penaliza o mérito e a livre iniciativa. De outro lado, as entidades sindicais autoras da ação que defende a norma sustentaram que ela promove a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais, a justiça social e a valorização do trabalho. A advogada Camila Dias Lopes, representante da ONG Instituto Nós por Elas, argumentou que as ações contra a lei são equivocadas. Ela afirmou que a obrigatoriedade de divulgação de relatórios de transparência salarial e a possibilidade de punição das empresas são ferramentas necessárias para concretizar os direitos fundamentais de igualdade entre homens e mulheres. Já a advogada da Central Única dos Trabalhadores, Madila Barros de Lima, disse que a desigualdade não é acidental e se perpetua pela história. O julgamento está previsto para ser retomado às 14h. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Cardeal FM 106.1.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor.
Venha compor uma
Docemente.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das